foi quando a nomeação de um dos irmãos, eu acho que é do Paulo, para a ANA, Agência Nacional de Águas, houve uma eu fui procurado pelo diretor à época da ANA, José Machado, alertando da inadequação da nomeação desse senhor, e chegar ao presidente da República essa opinião dos diretores da ANA, que fazia uma avaliação negativa, mas não tive outra participação e tampouco eu tinha informação de que a dona Rosimeire participava ou pedia a nomeação desse cidadão. Sobre a questão do MP ter pedido acesso aos documentos, fui informado pela imprensa de que ele teria feito esse pedido, porque o pedido foi dirigido diretamente ao gabinete pessoal e não à secretaria-geral. E, pelo que me consta, foi negada, por uma questão formal, o acesso, uma vez que, segundo a interpretação do gabinete pessoal, esse pedido deveria vir pela Procuradoria-Geral. Então, foi uma questão técnica, eu só tive esse conhecimento. Não sei também por que a CGU prorrogou o processo. Pelo que eu vi, também pela imprensa, a CGU, atendendo a uma demanda da defesa da senhora Rose, mas eu não acompanho a realização. Da mesma forma que eu não tive acesso formal à sindicância, em nenhum momento eu li a sindicância, eu sei da conclusão da sindicância, não me cabia saber. Não tenho acesso também ao procedimento que ocorre lá na CGU, e acho isso não só normal, natural, como necessário. Se a defesa da senhora Rosimeire procurou a coordenadoria da CISET, tampouco não é do meu conhecimento. Pelo menos o diretor da CISET, o senhor Gerri, que está aqui presente, em nenhum momento me comunicou de um eventual contato da defesa da senhora Rosimeire em relação a ele. As conclusões da CISET, eu já disse, eles estão estampadas, é a última manifestação da CISET no processo, é esse documento que lhe enviei, portanto não... Bom, agora uma pergunta importante que o senhor faz sobre a questão da Fazenda Buriti. Na verdade, naquela conversa com os indígenas, eu de fato reconheço, me expressei mal, dizendo que a presidenta tinha reprovado a ação do ministro da Justiça. Não foi isso que ocorreu, tanto que na entrevista em seguida eu já desmenti essa minha fala, eu já reinterpretei, na verdade, e fiz depois uma nota pública a esse respeito. O que a presidenta tinha questionado ao ministro Eduardo Cardoso é se tinham sido esgotadas todas as possibilidades da tensa negociação para evitar que... Bom dia, senador Suplicy. Para evitar o uso da violência impactada pela morte daquele indígena. E ainda a gente comentava que em Belo Monte havia uma situação tão tensa quanto, e nós tínhamos conseguido retirar os índios do canteiro fazendo uma negociação. Em nenhum momento, eu preciso ser muito honesto nesse aspecto, a presidenta questionou a necessidade do cumprimento da reintegração de posse. E a presidenta, quando a imprensa publicou no dia seguinte, conversou comigo e falou: Gilberto, eu quero que isso fique muito claro, que eu não falei isso. E eu concordei com ela, falei: presidente, a senhora tem toda a razão. E eu fiz uma nota, me restava reconhecer um erro que eu tinha cometido. E, portanto, senador, eu quero dizer o seguinte: um dos orgulhos que nós temos que ter é a atuação exatamente dos órgãos de Estado, da Polícia Federal, da CGU, da autonomia, ou melhor, do tipo de nomeação que nós fizemos na Procuradoria-Geral da República, onde o princípio de cortar e onde dever ser cortado e de doer, doa quem doer, ele foi mantido. Portanto, eu acho que esse princípio da autonomia dos órgãos de Estado nós defendemos com toda veemência. Fomos, o senhor sabe muito bem, ao longo desses 8 anos, desses 10 anos, muitas vezes questionados e processados, enfim, autuados por esses órgãos, e assim tem que continuar. Eu defendo com todas as forças a adequação da atuação da Polícia Federal no caso da Operação Porto Seguro. Tenho orgulho dessa operação, porque ela é uma demonstração exatamente de que, seja quem for, vai ser investigado. Aliás, era um princípio que o presidente Lula sempre nos ensinava. No meu governo, quem não quiser ser investigado, que não erre. Então, é essa a resposta que eu posso lhe dar a esse respeito. Muito obrigado.
Obrigado, ministro Gilberto Carvalho. Pergunta ao senador Luísio se está satisfeito com as respostas ou se quer fazer mais algum questionamento ou um comentário sobre a resposta do ministro Gilberto Carvalho. Por 2 minutos, senador.
Presidente, eu quero... Vamos prosseguir a audiência. Eu, eventualmente, voltarei depois a inquirir o ministro, se tiver a oportunidade.
Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, ao senador Aníbal Diniz, por 2 minutos, aliás, por 5 minutos, para o seu questionamento ou comentário.
Obrigado, senador Blairo. E quero, inicialmente, cumprimentar o ministro Gilberto Carvalho e dizer que tenho, por Vossa Excelência, uma admiração e um respeito de muitos anos, muito antes de iniciarmos a nossa experiência de governo, já cultivávamos um respeito recíproco por nossa militância, e então, de tal forma que me sinto muito gratificado por sua presença e principalmente pelas suas respostas. Acho que a forma objetiva com que Vossa Excelência apresenta que não houve investigação paralela, que em 100% das sindicâncias são instaurados processos de acompanhamento sempre que há procedimento disciplinar instaurado, de acordo com a previsão legal da atuação da CISET. O processo de acompanhamento foi absolutamente regular e realizado de acordo com as normas técnicas de autoria, de auditoria e de correção da CISET. E as respostas que Vossa Excelência apresenta ao senador Aloysio Nunes, dos mais diversos questionamentos, isso nos dá uma tranquilidade absoluta, no sentido de que o governo não tem nada a esconder. Quando tem alguma situação que mereça investigação e que tem alguém que tem um tipo de procedimento fora do que é o estabelecido constitucionalmente para as suas atribuições, o governo não tem hesitado em proceder a essas investigações. Então, de tal forma que eu me sinto contemplado com as respostas e vejo que a forma de como Vossa Excelência foi vítima de vazamento de informação, infelizmente isso está presente em todos os governos, em todos os ambientes, até nas reuniões partidárias, de vez em quando surgem informações que se esperava serem tratadas com um pouco mais de reserva, com um pouco se tornam públicas e causam desconfortos, mas, infelizmente, são ossos do ofício de quem está na vida pública, tem que estar permanentemente se explicando. Mas o que verdadeiramente eu gostaria de reafirmar nessa sua presença aqui é que nós temos no Estado brasileiro hoje alguns atropelos de atribuições. Eu tenho todo o respeito pelo trabalho da Polícia Federal, mas nós temos que nos ater às estatísticas também. Das milhares de operações espetaculosas da Polícia Federal, tem rendido muitas indenizações ao governo por conta... Aliás, o governo tem que bancar inúmeras indenizações por atropelos cometidos e por injustiças cometidas. O próprio Josias de Souza publicou na Folha de São Paulo, agora no dia 17, que de 211.834 inquéritos criminais, apenas 17.744, ou seja, 8,3%, resultaram em denúncias encaminhadas ao Judiciário pelo Ministério Público. Nós estamos vivendo uma situação dessa lá no Acre, ministro Gilberto Carvalho. Somos vítima hoje de uma injustiça absurda no que diz respeito a uma operação espetaculosa que primeiro mostra ao público, primeiro condena, primeiro leva vidas à execração pública mesmo, né? Sem que essas pessoas sejam condenadas. E foram 37 dias de prisão com o Tribunal de Justiça se declarando inapto para tão somente avaliar pedidos de soltura, que teve que vir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que somente ontem concedeu os alvarás de soltura para essas pessoas, 37 dias depois. Quer dizer, se isso não é afronta à Constituição, o que nós estamos vivendo nesse Estado Democrático de Direito? Então, nós temos que sermos autocríticos, mas também eu acho que tem que ter uma discussão sobre os procedimentos de cada um dos órgãos de Estado. E no mais, ministro Gilberto, como Vossa Excelência disse no início que esse assunto da investigação surgiu a sua presença aqui agora num momento em que pipocou outro fato nacional, que são essas mobilizações em todas as capitais, gostaria que Vossa Excelência comentasse um pouquinho qual é a visão que o núcleo de governo da presidenta Dilma hoje está tendo dessa onda de manifestações que tomou conta do Brasil e dos noticiários ontem durante horas. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Aníbal. Eu consulto a nossa comissão se nós podemos fazer 3 perguntas e aí o ministro se posiciona, até porque o ministro Gilberto Carvalho me disse ainda ontem que às 10h30 ele precisa sair, que ele tem um outro compromisso, então nós já estamos com 9h24. Então eu farei, vamos ouvir agora então o senador José Pimentel e depois a senadora Vanessa Graziottin. E ainda temos inscritos então a senadora Ana Rita e o senador Eduardo Suplicy. Eu consulto até se todos não querem fazer a pergunta e o... Também senador Rodrigo Hollenberg. Então, vamos seguir com as perguntas e o ministro Gilberto Carvalho faz, então, um apanhado geral no final, se assim o senhor concordar também. Então, vamos prosseguir assim. Com a palavra, ministro José Pimentel.
Senhor presidente dessa sessão, senador Blairo Marges, nossas senadoras, nossos senadores, nosso ministro Gilberto Carvalho, eu quero inicialmente registrar os 10 anos em que Vossa Excelência está no governo federal. Eu acompanho de perto o seu trabalho, inicialmente como deputado federal, depois como ministro de Estado da Previdência Social e hoje como senador da República. E se tem um servidor público que age corretamente na gestão e nas suas obrigações, é Vossa Excelência. Por isso, é objeto de debate, de discussão aqui na Casa e também nos movimentos sociais. Todas as vezes em que nós temos um conflito de difícil encaminhamento, todos dizem, vamos pedir a mediação do ministro Gilberto Carvalho, porque ele é sincero, ele é correto e ele vai nos ajudar na construção de uma saída que é bom para o Brasil e para aqueles que estão ali em algum conflito. Por isso, eu quero inicialmente, senhor ministro, registrar a atenção e o respeito que Vossa Excelência tem para com esta casa e para com todos nós. E registrar também a postura do nosso governo e do governo anterior, que já vinha nessa construção de que as coisas erradas, as coisas feitas contra o interesse do Estado Nacional precisam ser investigadas, responsabilizadas e também cumprir as penas que, porventura, ali são cabíveis. E intensificamos esse processo com a reestruturação da Polícia Federal, basicamente multiplicou por 3 a quantidade dos seus servidores, com a ampliação da Justiça Federal, nós criamos no primeiro governo Lula 183 varas da Justiça Federal, depois mais 230 varas no segundo governo. Estamos concluindo agora a sua instalação, a criação de vários órgãos de controles, entre esses a CGU, e ao mesmo tempo respeito aos vários servidores públicos que atuam nessa área. Por isso, eu quero aqui registrar que a forma como Vossa Excelência tem conduzido as tarefas que são sobre a sua responsabilidade, para nós é uma tranquilidade, porque será todas elas levadas a bom termo e responsabilizando aqueles que ali erraram. Não seria diferente na Operação Porto Seguro, em que Vossa Excelência já esclareceu bastante essas questões, e nessa audiência pública deixa muito claro. Quero também registrar que as mobilizações que nós estamos tendo nos últimos 10, 12 dias é objeto de reflexão de todos nós, até porque não tem uma pauta específica e nem tampouco uma diferenciação entre quem é situação ou de quem é oposição. Portanto, eu acredito que nós poderíamos depois pensar numa outra audiência pública, num outro debate, para compreender melhor o que está acontecendo sobre essa matéria, e não trazer hoje, com toda a atenção e todo o respeito que eu tenho com o nosso amigo Aníbal Diniz. Mas nós poderíamos, nosso companheiro de bancada, fazer um debate num outro momento específico sobre isso, até porque o ministro Gilberto Carvalho acompanha de perto os movimentos sociais, e o último dele foi exatamente a questão dos servidores dos portos, em que ajudou muito naquele desenho em que aqui nós aprovamos. No que diz respeito aos servidores que atuam nos portos, não temos hoje nenhuma reclamação no que nós aprovamos nesta casa. Temos, sim, divergências em outras matérias, mas nesta, em que ficou sobre a coordenação de Vossa Excelência, também chegamos a bom tempo. Portanto, eu quero aqui abraçá-lo e parabenizá-lo pela condução. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, pedir licença para sair, porque o senador Jorge Viana, além de ter viajado para Portugal, me pediu que eu relatasse um crédito na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, agora a partir de 9 horas, destinado ao Acre. Portanto, eu queria pedir licença e também ao nosso ministro Gilberto Carvalho, porque eu possa aí cuidar do Acre, até porque o Aníbal é membro titular aqui da comissão, e eu quero, ali na CAI, ajudar o nosso Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Pimentel. Passa a palavra, então, à senadora Vanessa Graziottin, por 5 minutos.
Eu não usarei os 5 minutos, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso querido ministro Gilberto Carvalho e dizer que é um prazer estar com o senhor. Ainda temos a pendência dos Soldados da Borracha, hein, ministro? Você sabia que eu falaria dos Soldados da Borracha. Para quem não sabe, o Soldado da Borracha é um projeto, uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, está pronta para ser votada no plenário do Senado, e que resgata essa condição daqueles que, durante a Segunda Guerra, foram convocados não para atuar no fronte, mas na Amazônia, na extração da borracha. Então, nós estamos aguardando aí um bom desfecho disso. E o ministro Gilberto Carvalho, como a titular da Secretaria de Assuntos, que está diretamente vinculada às questões sociais, está nos ajudando nessas articulações. Mas, senhor ministro, eu queria fazer algumas observações sobre o tema da audiência. Acho que não há muito o que se debater. Eu apenas quero tocar num aspecto, a questão de ter duas investigações em curso. E aí eu recorro àquele velho ditado popular: um é pouco, dois é bom, três é demais. Eu acho que o ruim seria, e aí talvez justificasse muito a presença de Vossa Excelência, se a Presidência da República, se o Governo Federal, não tivesse feito absolutamente nada em relação ao caso. Eu acho que aí sim preocuparia. Problemas no governo nós temos, não só no âmbito federal, nos estados, nos municípios, muitos problemas. Eu sou daquelas que entendo que o melhor caminho para resolver a corrupção, os desvios éticos do setor público é a transparência. E nunca o governo brasileiro teve tanto aparato para enfrentar este problema. Tanto que nós estamos aqui debatendo o quê? Duas sindicâncias. Não é a ausência das sindicâncias. No passado discutimos isso, a ausência. Então, acho que isso é importante. Eu não lembro, estou assim com... Estou de posse com a nota que Vossa Excelência encaminhou à revista Veja, E não sei se passou em branco, mas eu não lembro de ter lido essa resposta na sua inteireza, na sua totalidade, o que eu lamento profundamente. Não é? Então, em relação a esse tema, o que eu tinha que dizer era isso. E, no mais, ministro Gilberto Carvalho, diante também desses fatos, que é o que move todos nós, essas manifestações que vem ocorrendo no Brasil inteiro, quarta ou quinta-feira acontecerá na capital, na cidade de Manaus, que já está sendo preparada para receber com tranquilidade toda a juventude que deve tomar as ruas, como tomou no Rio de Janeiro, e evitar que depredações ocorram, porque, na realidade, são manifestações populares.